Nessa época do ano, as chuvas de verão atingem boa parte das cidades e das casas. Entre 2008 e 2018, quase 3 mil pessoas morreram pelas ruas do país. Uma média de 2 por dia. Essa informação foi revelada em pesquisa pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, com base em dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os equipamentos elétricos também sofrem devido ao descuido, falta de informação e, às vezes, pelo uso indevido da energia. No entanto, há maneiras para evitar a perda de nossos bens. O professor José Aquiles Baesso Grimoni, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, comenta formas de como a população pode preservar os equipamentos elétricos encontrados pela casa.
Essa ação de tirar da tomada é uma ação interessante, mas é meio inviável, porque você teria que tirar todos os eletrodomésticos da tomada, né? Mas existe um dispositivo que está nas normas brasileiras de instalações elétricas que protege contra esse tipo de fenômeno. Esse dispositivo chama dispositivo de proteção contra surtos. Então você coloca esse dispositivo dentro do quadro de distribuição, aquele quadro onde estão os disjuntores nas casas, é um outro dispositivo que você coloca lá e ele barra esses sinais. Ele não deixa o sinal entrar na rede da residência e afetar os eletrodomésticos. Então essa é uma solução técnica, né, de proteção contra esse tipo de perturbação criada por esse evento da descarga atmosférica. Existe um outro dispositivo que é contra-choque elétrico, que é um dispositivo de fuga de corrente que também você coloca no quadro de distribuição, principalmente para as áreas úmidas, né, onde tem mais possibilidade de choque elétrico, onde tem geladeiras, máquinas de lavar, né? Então você coloca esse dispositivo de fuga de corrente e aí se a pessoa sofrer um choque elétrico, é a corrente passando pelo corpo dela e não pela instalação elétrica, pelos cabos, né? Esse dispositivo detecta e desliga a rede elétrica também.
A maior dúvida quando olhamos para um poste é saber diferenciar os cabos de energia. Qual é o cabo da TV, o da internet, o da força? O professor José Aquiles explica que a altura dos cabos determina qual é qual.
Olhando para o poste em geral, a parte mais alta do poste, onde tem aquela cruzeta de madeira, né, tem um elemento que sustenta os cabos que estão mais altos, que correm horizontalmente, esses são os cabos de alta tensão, né? Esses realmente são perigosíssimos. Aí depois tem um transformador que ele reduz a tensão para a rede de distribuição que a gente chama secundária e a partir deles você alimenta as casas. Então esses cabos correm verticalmente no poste e estão mais abaixo. E aí próximo deles tem os de telefonia, os de TV a cabo, que em geral são cabos, alguns cabos são mais grossos, né? Tem capa de chumbo, tem alguns são de fibra ótica hoje. Então dá para diferenciar bem o que é cada elemento ali que corre no poste. A gente chama essa conexão entre o cabo que está no poste e a casa, a gente chama de ramal de ligação, né? Então dali saem os cabos que entram na residência, passam pelo medidor de energia e vão para dentro das residências.
O professor também comenta sobre os riscos que os famosos gatos podem trazer à rede elétrica de residências.
O gato não tem nenhum dispositivo de proteção associado, além de ser um roubo, né? Você está roubando energia de outra pessoa, provavelmente ela vai pagar a energia consumida pelo seu gato, né? Um recurso aí, né, de pessoas que querem ludibriar a empresa de energia ou não querem pagar, que pode gerar riscos graves, né, para a instalação, gerando até mortes, né? Destruição de edificações, de equipamentos.
Além do contexto de nossas casas, o poder público ou mesmo um grupo de pessoas podem ter a iniciativa de realizar o enterramento de fios, que ajuda na preservação e funcionamento da rede elétrica.
Isso também minimiza situações em que você tem os efeitos atmosféricos que rompem cabos, podem os cabos estar energizados ainda e levar perigo à vida das pessoas, né? E também reduz o número de desligamentos por vandalismo, por intempéries, né? Chuva, vento. isso ocasiona muitos desligamentos da rede elétrica, principalmente nessa época que chove muito, né, o início de ano, né? Então a instalação subterrânea é mais protegida para esse tipo de situação, só que ela custa mais caro, né? Já foi muito mais caro. Ela ainda é um pouquinho mais cara que a instalação aérea. Tem alguns locais da cidade de São Paulo que toda a rede já é enterrada, né? Na Avenida Rebouça, 9 de Julho, na Augusta, na Oscar Freire, né? Em geral, ou o poder público faz isso, ou as pessoas se cotizam lá, associações, foi o caso da Oscar Freire, né? A Associação dos Lojistas ali se cotizou para fazer o enterramento da rede. É importante até sinalizar que o campus aqui do Butantã, ele é todo enterrado.
Nós ouvimos o professor José Aquiles Baiço Grimoni, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, que explicou sobre formas de evitar perdas de equipamentos elétricos, as diferenças entre cabos de energia, os problemas envolvendo gatos e como o poder público pode ajudar na prevenção de problemas com a rede elétrica através do enterramento de fios. Anderson Lima, para a Rádio USP.